Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados fazem esforço concentrado nesta semana para votar reforma tributária e outras pautas da agenda econômica. Municípios terão prazo para se ajustar à diminuição de repasses federais após o censo. Estudantes e gestores defendem na Câmara manutenção de cotas para a universidade. E ainda, avança a proposta de que busca desburocratizar a atividade de motofrete. A pauta econômica, incluindo a reforma tributária, deve dominar os debates no plenário nesta semana. Foram chamadas sessões de segunda a sexta e o repórter Cid Queiroz tem as informações sobre o que pode ser votado pelos deputados.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou o esforço concentrado nesta semana para votar a reforma tributária.
Para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil.
O texto apresentado pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê a substituição de 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por uma contribuição sobre bens e serviços, gerida pela União, e um imposto sobre bens e serviços, gerido pelos estados e municípios. Também será criado o imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está mobilizado pela aprovação da proposta.
Nós vamos estar, nas duas próximas semanas, mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Nós temos aí um compromisso, muitos parlamentares, de que desejam aprovar a PEC antes do recesso. Portanto, alguma coisa antes do dia 10 de julho.
Mas antes de enfrentar a reforma tributária, a Câmara precisa votar o projeto que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tranca a pauta do plenário. A matéria é uma das prioridades do governo para o ajuste fiscal, uma vez que as decisões do CARF impactam na arrecadação de impostos. E volta ao plenário o projeto que cria o regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal. Já aprovado na Câmara, o texto volta para que os deputados avaliem as mudanças feitas pelo Senado. Entre elas, a que muda a fórmula de aplicação do IPCA, usado para calcular o crescimento da despesa primária da União. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse estar confiante na aprovação da matéria.
Qualquer que seja o resultado, ou o texto integral do Senado, ou o texto integral como a Câmara fez, não altera a espinha dorsal do projeto. Não faz quase que nenhuma diferença.
José Guimarães aponta outras prioridades do governo para as votações do plenário.
Tem duas matérias que nós precisamos votar na próxima semana. O PAA, que o Boulos é relator, Programa de Aquisição de Alimentos, e o projeto da Escola de Tempo Integral, que é relatado pelo deputado Mendonça Filho. Também já temos acordo com os dois sobre os textos.
O relatório do projeto que recria o Programa de Aquisição de Alimentos já foi apresentado ao plenário pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo.
O PAA, antes de tudo, é importante destacar, é um programa fundamental porque atua nas duas pontas. Faz a compra de alimentos, compra pública de alimentos da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, que justamente são aqueles que têm dificuldade de colocar os seus produtos no mercado, e faz na outra ponta a distribuição para pessoas com vulnerabilidade e com insegurança alimentar, seja para instituições públicas, para restaurantes populares ou mesmo para alimentação escolar.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E o setor de transporte de cargas quer garantir tratamento diferenciado na reforma tributária. O assunto foi destaque em seminário realizado na Câmara, como informa Ana Raquel Macedo.
Representantes do setor de transporte rodoviário de cargas querem incluir na reforma tributária medidas dirigidas ao setor. As empresas reivindicam uma alíquota reduzida do novo imposto sobre bens e serviços que será criado pela proposta, atualmente em discussão na Câmara. Elas também querem ter direito a crédito sobre o imposto embutido nos combustíveis adquiridos para a frota. O assunto foi discutido durante seminário sobre transporte rodoviário de cargas, realizado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, afirmou que a reforma tributária é essencial para o país voltar a crescer, mas pediu atenção especial ao setor. Segundo ele, o texto não é claro sobre a possibilidade de as empresas receberem crédito pelo combustível, sistemática que hoje existe no ICMS.
E se o transporte de carga vier sem crédito de mão de obra e sem crédito de combustível, vão ter crédito de nada, vai ser aumento de carga tributária.
A consultora tributarista da Confederação Nacional do Transporte, Alessandra Brandão, defendeu que o setor de transporte de cargas seja tratado de maneira diferente na reforma tributária, devido à essencialidade da atividade. Segundo ela, a proposta em análise na Câmara permite alíquotas diferenciadas para algumas áreas, como a de transporte de passageiros urbano, mas não coloca o transporte de carga entre as contempladas. Alessandra Brandão afirmou que o aumento da carga tributária para as empresas vai se refletir no preço do frete, com efeito inflacionário sobre toda a economia. Os deputados presentes ao seminário concordaram com as reivindicações das entidades do transporte rodoviário de cargas. O presidente da Comissão de Viação e Transportes, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, afirmou que o setor precisa de apoio governamental para se desenvolver. O deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, disse que haverá aumento da informalidade no setor se a reforma aumentar a carga tributária das empresas.
Se ela for muito injusta, se a gente aumentar demais a carga, não vamos julgar realmente para a informalidade. Tem que ter uma carga diferenciada aí para o setor de transporte, sim. Possivelmente bem mais reduzida.
O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, defendeu mais investimento na construção de rodovias. Ele disse que o Brasil precisa retomar uma agenda de planejamento rodoviário, abandonada na avaliação do parlamentar desde a década de 90. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Os municípios terão prazo para se ajustar à diminuição de repasses federais após o censo. Lei sancionada sem vetos permite uma transição de 10 anos para as cidades que tiveram perda populacional. Os detalhes com Silvia Munhato.
Nova lei evita a queda brusca nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, para cidades que tiveram redução populacional. A queda deverá ocorrer para algumas cidades após a sistematização dos resultados do censo de 2022. O texto, sancionado sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem origem em projeto votado por deputados e senadores. A norma prevê uma transição de 10 anos para que os municípios se enquadrem nos novos índices de distribuição. O fundo reparte os recursos de IPI e do Imposto de Renda para os municípios de acordo com o tamanho da população e de menor renda total por pessoa. Pela lei, a partir de 2024, os municípios que teriam redução automática dos recursos passam a contar com uma redução gradativa de 10% ao ano ao longo de 10 anos. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, explicou durante a votação da proposta por que a transição era fundamental.
Os municípios não estão preparados para essa redução drástica do seu coeficiente e, consequentemente, da diminuição dos recursos transferidos pela União através do FPM.
A nova lei também prorroga até 30 de dezembro de 2023 a vigência da antiga Lei de Licitações, da Lei do Pregão Eletrônico e da Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Após essa data, passa a valer a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão de Educação da Câmara reuniu estudantes, gestores e parlamentares para debater a lei de cotas. Uma proposta em discussão na Câmara prevê a revisão da lei que garantiu a reserva de vagas para acesso à universidade pública. Confira os detalhes com Carla Alessandra.
Desde 2012, a lei de cotas garante que 50% das matrículas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia serão destinadas a alunos que tiverem cursado os 3 anos do ensino médio em instituições públicas. A lei atende candidatos com renda familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo por pessoa, que se consideram pretos, pardos ou indígenas, e pessoas com deficiência. A própria legislação prevê uma revisão em 10 anos, o que, para a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Nilma Lino, tem que englobar melhorias na lei e não a sua revogação.
Qualquer discussão que façamos tem que ter um único eixo, a continuidade e o aprimoramento dessas políticas. É isso, não tem outra conversa. As cotas como modalidade de ações afirmativas, elas têm como um eixo o combate ao racismo. E o combate ao racismo, como racismo estrutural e estruturante, ele faz emergir uma série de outras desigualdades e discriminações que atingem uma série de outros grupos, além da população negra.
Nilma Lino participou de debate na Comissão de Educação da Câmara sobre a Lei de Cotas. O encontro teve a participação também de representantes do governo e de estudantes, além de parlamentares. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Bruna Brelaz, a política de cotas vem mudando radicalmente o país e é preciso garantir a permanência desses estudantes.
A gente quer propor que o Plano Nacional de Assistência Estudantil esteja vinculado às cotas, que o estudante que entre, que pise o pé na sua universidade, consiga sair com um diploma na mão e que o Estado brasileiro se responsabilize pela garantia da permanência do estudante, porque é preciso garantir que o Estado brasileiro entenda que é investimento fazer com que esse estudante saia da universidade com um diploma na mão.
O presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Soares, lembrou que desde 2016 existe uma portaria do Ministério da Educação para adoção de políticas afirmativas para pós-graduação. Mas até agora, pouco foi feito levando à evasão dos alunos mais pobres.
O Brasil deixou de titular de 2019 para 2020 4 mil doutores. A gente ainda não tem os dados para saber quem são esses doutores, mas a gente sabe que a política de ações afirmativas, juntamente com a assistência estudantil, ela tem um poder de atrair novos talentos para a pós-graduação.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, vai ser a relatora do projeto de revisão da Lei de Cotas. Ela, que foi cotista na graduação e na pós-graduação, destacou a importância da diversidade na produção de conhecimento científico.
Para justamente mostrar para esses racistas aonde estão os cotistas, a qualidade dos nossos cotistas. Não, nós não pioramos as instituições, pelo contrário, melhoramos e fizemos avançar. Não, os índices de qualidade e rendimento não caíram. Pelo contrário, nós levamos outras epistemologias, outras áreas do conhecimento, nós formulamos outros saberes.
O representante da Uniafro, Douglas Belchior, afirmou que a presença de jovens negros nas universidades ajuda a questionar o ensino que, ao longo dos anos, fortaleceu e capilarizou o racismo estrutural. A representante do Ministério da Educação, Maria do Rosário Tripodi, reconheceu o êxito da política de cotas e ressaltou que a pasta já está trabalhando para atender as recomendações do Tribunal de Contas da União. Entre elas, corrigir a renda das famílias para acesso ao plano, diminuir as fraudes com a adoção de comissões de identificação nas universidades, garantir o acesso com correções no SISU e aprimorar o Bolsa Permanência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E ainda falando de universidade pública, os deputados debatem como ampliar a interiorização do ensino superior no país. Uma proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Educação, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou proposta que obriga as instituições federais de ensino superior a manter unidades de ensino em cidades de maior densidade populacional, especialmente as situadas no interior do país. Segundo o relator do texto na comissão, deputado Ismael, do PSD catarinense, a expansão da Rede Federal de Educação Superior teve início em 2003 com a interiorização dos campi das universidades federais. Com a criação dos institutos federais em 2008, essa política foi fortalecida. Para o parlamentar, levar o ensino superior ao interior do país é fundamental para o desenvolvimento econômico, profissional e pessoal da população.
Acredita-se que a política pública de interiorização da educação superior possui grande relevância, uma vez que amplia as possibilidades de trabalho de boa qualidade e atua no desenvolvimento das economias locais. O acesso à educação superior é pré-requisito para o cidadão que deseja construir uma carreira sólida. Além do aspecto profissional e financeiro, um dos maiores benefícios de quem opta por um curso superior é ganho intelectual. A rotina acadêmica resulta em aumento em senso crítico, do raciocínio lógico e da racionalização.
De acordo com o Censo da Educação Superior de 2021 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a rede federal conta hoje com 68 universidades e 41 institutos federais. Além disso, 9 faculdades vinculadas ao Ministério da Educação e 8 ligadas a diferentes órgãos públicos da União compõem a rede. O sistema conta ainda com um centro universitário, a Academia Militar das Agulhas Negras, ligada ao Exército. Ainda conforme o censo, a rede federal está presente em 931 municípios brasileiros por meio de campi com cursos presenciais ou de polos de ensino à distância. São 101 municípios na região norte, 315 no nordeste, 249 no sudeste, 174 no sul e 92 no centro-oeste. A proposta que obriga as instituições federais de ensino superior a manter unidades de ensino em cidades de maior densidade populacional, especialmente no interior, ainda será analisada por duas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara busca desburocratizar a atividade de motofrete. Saiba como com o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo. Atualmente, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias só podem circular com autorização do órgão de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e mediante registro como veículo da categoria de aluguel. Relator no colegiado, o deputado Nicolete, do União Brasil de Roraima, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. Segundo ele, a medida reduz custos e evita procedimentos burocráticos para os trabalhadores motociclistas.
Isso aqui é para desburocratizar, não interfere em nada com a questão da segurança do veículo. Todos os requisitos de segurança da motocicleta serão preservados, serão verificados pelo órgão executivo de trânsito dos estados. O que tem a ver aqui é tirar a taxa, tirar a burocracia. Os motoboys já sofrem muito com isso, são milhares e milhares de pessoas que vieram a ter essa profissão regulamentada muitas das vezes durante a pandemia e que agora estão podendo ter uma desburocratização e melhorar aí a sua qualidade de vida.
A proposta que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo, segue para o Senado, a menos que haja recurso para que antes passe pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a possibilidade, de acordo com a vigilância sanitária, antes da aplicação de multas. Voltamos com a repórter Carla Alessandro.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece a possibilidade de acordo entre a autoridade sanitária e o estabelecimento comercial antes da aplicação de multas e cancelamento do alvará. A proposta determina que o não cumprimento do acordo acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Segundo o texto, o termo de compromisso deve ter a identificação, qualificação e o endereço das partes, a definição do prazo de vigência do compromisso, a descrição detalhada do seu objetivo e as penalidades que podem ser aplicadas no caso do descumprimento das obrigações pactuadas, além da indicação do fórum competente para resolver qualquer litígio entre as partes. Ainda segundo a proposta, o interessado deve prestar as informações necessárias à verificação da viabilidade do acordo solicitado, que será analisado em 90 dias pela autoridade sanitária. Para o relator da proposta na comissão, o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, o termo de ajustamento de conduta dá ao infrator a possibilidade de corrigir as infrações sem prejuízo ao funcionamento do seu negócio.
Evidentemente que é o que se deseja, né? Muito mais orientação do que multas e punições pesadas. Evidente que se não houver o cumprimento num prazo estabelecido, aí sim as medidas de punição devem ser tomadas.
Segundo o autor da proposta, ex-senador José Serra, o objetivo do projeto é legalizar uma prática que já é comum na vigilância sanitária, de solucionar os conflitos de forma negociada. Como foi aprovado pela Câmara sem mudanças em relação ao texto do Senado, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para avaliação da medida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E um projeto em discussão na Câmara obriga planos de saúde a cobrirem exames laboratoriais solicitados por nutricionistas. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem exames laboratoriais solicitados por nutricionistas. Hoje, a lei que regula os planos de saúde prevê a cobertura de consultas médicas em clínicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e de serviços de apoio diagnóstico solicitados pelos médicos. A proposta inclui nessa lista os exames pedidos por profissionais de nutrição, quando necessários para o acompanhamento de dietas. Um dos autores do projeto, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a inclusão dos nutricionistas na lei dos planos de saúde, com o argumento de que os pedidos têm sido rejeitados, mesmo com a previsão legal dessa atribuição no regulamento da profissão.
Esses profissionais são, né, fundamentais. Os operadores de plano privado têm rejeitado a cobertura de exames laboratoriais solicitados pelos profissionais de nutrição, o que não faz nenhum sentido, mesmo porque a lei que regulamenta a profissão prevê como atribuição dos nutricionistas a solicitação de exames laboratoriais.
No ano passado, em uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Marli Peixoto, explicou que não existe qualquer impedimento legal para que os planos aceitem cobrir os pedidos de exame, mas, ao mesmo tempo, não há nada que obrigue a cobertura.
Não temos na normatização da ANS nenhum dispositivo que impeça a prescrição de exames por nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais de saúde. Porém, esses procedimentos só terão cobertura obrigatória uma vez indicados pelo médico ou pelo dentista.
O projeto que obriga os planos a cobrirem exames solicitados por nutricionistas é analisado em conjunto com mais de 200 outras propostas relativas a planos de saúde privados. O projeto principal, ao qual os demais estão vinculados, trata de limites para reajuste de mensalidades dos planos de saúde. Mas o relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, já disse em plenário ser favorável à cobertura de exames solicitados por nutricionistas.
Não é justo, não é uma decisão adequada por parte dos planos de saúde recusar a solicitação de exames feitas por profissionais nutricionistas. Profissionais esses que passam 4 anos das suas vidas estudando para poder aprender, compreender como melhor cuidar e bem nutrir as pessoas.
O relator da proposta ainda não apresentou o parecer que vai consolidar todos esses projetos em apenas um texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Associações da sociedade civil defenderam na Câmara leis sobre o uso medicinal da maconha e um projeto sobre o assunto aguarda votação. A repórter Lara Raj tem os detalhes.
Representantes de associações da sociedade civil e professores defenderam a legalização do plantio de cannabis sativa para uso medicinal em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Uma comissão especial da Câmara já aprovou o projeto que prevê autorização para o plantio de cannabis no Brasil, destinado à produção de medicamentos para doenças como epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, e também para uso veterinário e industrial. Mas foi apresentado recurso para que o projeto seja analisado pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Presidente da Associação Nacional de Cânhamo Industrial, Rafael Arcuri, considera irracional a situação da cannabis medicinal no país. Ele ressaltou que há diferentes formas de acessar o medicamento hoje, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em vários estados, mas à proibição expressa do cultivo.
Nós podemos, de diferentes formas, importar, a gente pode produzir, podemos vender. Temos uma indústria se estabelecendo, um comércio cada vez mais forte, que cresce 100% ao ano, de cannabis medicinal, mas nós não temos a possibilidade de produção nacional desses insumos.
Rafael Arcuri ressaltou que na América, o Brasil é um dos poucos países que não legalizaram o plantio da cannabis para uso medicinal. Estados Unidos, Argentina, Equador e Uruguai, por exemplo, já legalizaram o cultivo. Segundo ele, a experiência mostra que a legalização só traz benefícios econômicos, industriais e para a saúde pública. Coordenador-geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Cariri, disse que a pasta passará a analisar os projetos em discussão no Congresso, além de discutir a incorporação em âmbito nacional dos medicamentos à base de cannabis no SUS. Mas para isso é preciso discutir custos, financiamento, produção e plantio. Professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro, disse que não há impedimento legal para o governo comprar o óleo de cannabis das associações e disponibilizá-lo na rede pública. Já a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que pediu o debate, lembrou que alguns pacientes conseguem acesso ao medicamento importado pelo SUS após judicializar a questão, trazendo um custo elevado para o sistema.
Por que não o Brasil, que tem condição, tem capacidade, tem uma autossuficiência, inclusive na produção, pegando também muito a inteligência, a expertise que muitas das associações já desenvolveram no Brasil? Acho que são muitos os temas que o parlamento precisa enfrentar.
Presidente da Cultive Associação de Cannabis e Saúde, Cidinha Carvalho, contou o caso de sua filha Clarian, portadora da Síndrome de Dravet, que antes de tomar o óleo de cannabis não interagia, convulsionava por mais de uma hora, não corria, não pulava, não transpirava, tinha apneia no sono e coordenação motora bem prejudicada. Cidinha conseguiu primeiramente importar o óleo em 2013 e depois autorização judicial para fazer o próprio cultivo da cannabis. Desde então, a filha teve diversos benefícios, como diminuição das crises convulsivas, fim da apneia no sono, melhora cognitiva e da coordenação motora, além de ter começado a transpirar depois de 4 meses de uso. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, disse que é favorável ao uso da cannabis medicinal, mas se preocupa que a discussão sirva de janela para a legalização total das drogas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Paula Bitar. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.